Fala galera, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. Bom, já para começar, eu queria dizer que, né, vocês sabem, eu faço meu podcast via Skype, então se der uma picotadinha aí da internet, eu já peço desculpa. Eu prometo que eu vou tentar editar da melhor forma para que chegue o conteúdo na íntegra para você, beleza? Mas vamos lá. O tema de hoje é um tema muito complicado. Eu já queria fazer há muito tempo e aí fiquei pesquisando, li artigo, e quanto mais eu lia, mais assunto eu via que tinha, né, para ser debruçado. Eu me senti muito Sócrates, né? Quanto mais eu sei que nada sei. Mas aí eu achei uma pessoa muito inteligente que vai bater um papo comigo hoje para falar sobre violência, né? Aparentemente, quando a gente fala sobre violência, na nossa cabeça tem a ideia de que a gente já sabe o que que é. Mas eu queria convidar você para dar uns dois passinhos para trás, prestar atenção nesse bate-papo, para a gente poder refletir um pouquinho. Mas eu queria agora abrir para a convidada de hoje se apresentar, porque ela falou que fala muito. Então eu queria deixar ela se apresentar, dar um oi para vocês. Fala aí, Manu.
Oi, gente, eu sou a Emanuela. O inteligente ficou por conta do Matheus, mas eu sou advogada. A minha principal área de atuação é a criminal, mas eu também atuo em outras áreas. A minha área de pesquisa, que eu pesquiso atualmente, é direito penal econômico. O meu último trabalho publicado foi, né, dentro dessa área, onde eu pesquiso combate à corrupção no âmbito empresarial. Minha pesquisa foi desenvolvida ali nos processos do Mensalão e da Lava Jato. Então, mas eu espero conseguir agregar nesse debate de hoje.
Bom, vamos lá então, né? Como eu falei, quando eu comecei a pesquisar sobre violência, eu fui direto no conceito que geralmente é o que a gente tem na cabeça, que é ação ou efeito de empregar uma força física ou intimidação moral, né, contra um indivíduo ou um determinado grupo. Então, o que eu fiz para saber geralmente o que a gente pensa sobre violência? Eu fui lá no meu Instagram, abri uma caixinha de pergunta e pedi para que as pessoas escrevessem, né, falassem o que vem à cabeça toda vez que elas escutam violência. E geralmente veio a ideia de violência direta, né? Violência física, violência contra a mulher. A ideia de hoje é a gente realmente racionalizar isso. Falar de violência é muito complicado, é um assunto muito amplo. Precisaríamos aqui de mais de um dia de podcast, vários especialistas, para tentar concluir esse assunto. Mas a ideia do podcast, de fato, não é concluir, não é dar um ponto final, mas instigar você, caro ouvinte, a pesquisar e a pensar sobre o assunto, né? Então, o que acontece nesse caso é que a violência apresenta por meio de constituição de estrutura do sistema socioeconômico. Ou seja, o papo que a gente vai bater hoje vai além dessa ideia de violência que a gente tem, que é essa violência mais direta de um indivíduo contra o outro. Então, por exemplo, quando a gente fala de violência no Brasil, e aqui eu quero mais me debruçar hoje, é a questão da violência estrutural. E o que seria essa violência estrutural ou institucional? É a violência que o Estado vem fazendo com a população brasileira ao longo de séculos e é quase imperceptível, mas as consequências são perceptíveis, né? E os sintomas estão na sociedade, e a ideia é exatamente tentar esclarecer, jogar luz em cima disso. Por exemplo, hoje um dos nossos maiores problemas é a criminalidade. Só que se a gente pegar a história do Brasil e for analisar, por exemplo, a abolição da escravatura em 1888, o Estado vai lá, abole a escravidão, porém, aquelas pessoas que estavam outrora em situações de escravos ficam sem ter para onde ir, ficam sem uma perspectiva de moradia, de trabalho, ficam ao léu. E aí muitas migram para as cidades, não encontram moradias, não encontram condições favoráveis de trabalho, porque também a mentalidade do povo da época não favorece para a inserção desses ex-escravos na sociedade. E a gente vai ter um acúmulo de violência, as pessoas em situação de vulnerabilidade social vão partir para a violência, para o crime. E aí o Estado vai lá e reprime esse crime que é um sintoma de um problema que ele mesmo causou. Então, essa mais ou menos é a ideia da violência institucional. E aí eu queria já começar perguntando para a Manu, qual é a função do direito na promoção da justiça quando a gente fala dessa violência invisível?
Então, a ideia, senso comum do que é o direito, né? Aquela questão que são as leis, é o poder judiciário, é como os poderes se organizam. Mas se eu tiver a liberdade de trazer, de repente, a pergunta para um outro lado, eu diria que...
Total.
A nossa principal proteção, né, é a própria criação do Estado Democrático de Direito. Então, a gente tem que pensar... Normalmente, tem-se um senso comum de que as leis, as normas, elas vêm para nos proteger do indivíduo. Mas a Constituição da República Federativa do Brasil, ela vem para nos proteger do Estado, né? Então, a nossa principal norma, a nossa Carta Magna, que é a Constituição, ela não vem para nos proteger necessariamente do indivíduo, ela vem para nos proteger do Estado. Então, eu acredito que a nossa principal proteção dessa violência, então, a forma que o direito atua para nos proteger da violência institucional, da violência estatal, é com a criação da nossa Constituição, que é uma, por mais que a gente fale por vezes que já está uma coxa, eu vejo no senso comum, né, as pessoas que não estudam a área, já está uma coxa de remendo, ou é porque a sociedade muda e, consequentemente, o direito precisa se atualizar. O direito, ele é uma ciência diferente das ciências tecnológicas, das ciências exatas, ele é uma ciência que está sempre atrás, porque ele espera a sociedade andar e ele vai andando atrás, se atualizando de acordo com as mudanças sociais. Então, eu diria que a principal, o que o direito faz por nós é a criação. A Constituição, ela é o Estado dizendo para o Estado, olha, até aqui você pode atuar, até aqui é o direito do indivíduo, né? Então, quando a Constituição estabelece direitos para o cidadão, quando a Constituição diz que a saúde, por exemplo, é direito de todos e dever do Estado, a gente tem ali um exemplo de como o próprio Estado, ele atua para proteger o cidadão dele mesmo. Não sei se deu para entender essa atuação, mas quando a gente tem, por exemplo, no Brasil a gente adota a teoria do risco administrativo, que é, por exemplo, quando um agente estatal, qualquer pessoa que esteja atuando em nome do Estado, e por Estado aqui, poder público, né? Estados, municípios, a União, se por qualquer ação essa pessoa causa um dano na vida de alguém, independente se essa pessoa tem agido com culpa ou com dolo, se o dano ocorreu, o Estado, ele tem a necessidade de ressarcir ali, de indenizar essa pessoa, né? Então, a gente vê esses exemplos quando, por exemplo, pessoas são baleadas em troca de tiros com a polícia, quando pessoas que estão no sistema prisional, que são pessoas que estão resguardadas pelo Estado, então, se qualquer dano acontece com elas, o Estado tem o dever de indenizar. Então, é dessa forma que o direito vem cumprindo a sua função de nos proteger dessa violência estatal.
Beleza. Então, já queria te perguntar, porque você falou sobre, por exemplo, a colcha de retalho, né? Você tem lá a lei, aí surge um novo dilema social. Aí o que você faz? Você não pode promover uma nova Constituição só por causa de um dilema. Você vai lá e faz, né, o remendo, aqui a grosso modo, falando. Então, a nossa Constituição, se não me engano, vem de 88. Você não acha que essa colcha de remendo, ela existe porque não existe, na verdade, a solução do problema? Tipo, o Estado, ele fica criando mais problemas ao invés de solucionar?
Eu diria que as relações humanas, elas criam problemas. Então, é aquilo, o Estado Todo-Poderoso é muito, muito, muito complexa a sua pergunta. Então, eu acredito num Estado que cria problemas, sim, eu acredito que alguns problemas são produzidos pelo poder público, mas principalmente eu acredito que as relações humanas, elas geram problemas e vão sempre gerar e vai sempre ter novidade. Então, o direito, ele é uma ciência que ele vai precisar sempre se inovar e se adaptar. Diferente, por exemplo, se a gente tem. Eu não sou muito de filosofia nem de matemática, mas você tem lá, sei lá, Pitágoras, que falou uma parada há tantos milhões de anos atrás, e até hoje você sabe que a soma dos catetos é igual à hipotenusa. Eu acho que é isso, né? Eu sou de humanas, gente. Mas, sabe, é isso e acabou, e vai ser para sempre. E o direito não é assim. Porque, mesmo se, por exemplo, numa sociedade onde não existisse o Estado. Para a gente é um pouco inconcebível pensar esse raciocínio. Numa sociedade onde não existisse o Estado, as relações humanas precisariam de alguma regulamentação e precisaria dessa inovação constante.
É por isso que a gente tem a ideia de que o anarquismo ele é utópico, né? Porque você... Acho que esse é um problema, a ser discutido. Eu.
Sim. De outro
É.
para outro debate.
Sim. É legal porque aí, nessa ideia de a gente continuar, a gente acaba esbarrando muito nos contratualistas, né? E a ideia de uma lei contratual, tipo, a gente precisa pensar para que serve o Estado. E aí existem vários teóricos, e como eu falei. Isso é um assunto muito capcioso, senão a gente fica aqui dando volta, correndo atrás do próprio rabo. Mas uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você acha, né, de fato, que o sistema jurídico brasileiro ele repara essas injustiças, ou melhor, essas injustiças causadas pelo próprio Estado? Por exemplo, o Estado vai lá e julga o cara que matou. Aí julga esse crime como violento, mas o que ele faz para reparar a violência que ele mesmo comete quando não oferece oportunidades, quando, historicamente falando, cerceou o direito à moradia e a direitos básicos, né, que são viáveis a qualquer ser humano? Então, você acha que a justiça brasileira ela promove essa reparação ou ela só faz a manutenção de tudo isso?
Olha, meu Deus, que complexo. Mas eu diria que é aquilo. No Brasil, muitas vezes, pessoas que não. As pessoas, o cidadão médio brasileiro, ele acredita piamente, eu digo isso dentro de uma pesquisa bem pessoal, assim, com as pessoas que eu convivo e questionando, pessoas que não estão na academia, elas acreditam piamente que o Brasil é tudo uma bagunça. Tanto que a gente tem pessoas que se elegem com o discurso, o meu objetivo é acabar com isso que está aí. Porque isso que está aí, é o que existe no Brasil é uma bagunça para essas pessoas. Eu, dentro da minha área e dentro, é claro, assim, falando com toda a humildade, tendo toda a perspectiva de que amanhã eu posso mudar de ideia, tá? Eu sempre gosto de deixar muito clara a minha posição de pesquisadora, de cientista, de pessoa que está buscando conhecimento, eu acredito nos dois lados. Eu acredito tanto que existam pessoas, eu acredito muito, principalmente no judiciário brasileiro, existem pessoas, porque às vezes a gente fala da instituição, mas a gente esquece que a instituição ela é regida e guiada por pessoas. E existem pessoas no Brasil, existem muitos brasileiros que estão muito comprometidos com os seus cargos e com as suas funções. É que nem quando, por exemplo, a gente fala no, na academia, de vez em quando eu vejo muito isso, essa galera classe média que nunca nem entrou numa favela e quer falar de favela, falando, ah, porque o pobre é ladrão, porque não tem oportunidade. Enfim, eu vou falar assim bem, bem rasgado para poder, né, eu gosto do debate assim, por mais que eu seja advogada e que a minha área tenha uma fala bem rebuscada, eu gosto do debate assim. E aí, quando você vai na comunidade, você vê que a maior parcela da população é uma população trabalhadora. Então, a maior parcela da população pobre não é bandida. Muito pelo contrário, a maior parcela da população pobre é uma parcela de gente que trabalha e que rala muito e que é ético na maior parte das suas ações. E eu falo isso, claro, do meu ponto de vista, e sendo uma pessoa que estudou crimes de corrupção, que pesquisou e publicou um trabalho para crimes de corrupção, né? Então, os crimes mais perigosos no Brasil, os crimes que promovem a manutenção de milhares de pessoas em filas esperando por uma cirurgia simples, por exemplo, os crimes que promovem não ter merenda na escola, que para mim é de uma crueldade sem tamanho. Esses crimes são cometidos por gente rica, né? Normalmente esses crimes não são cometidos por gente pobre. Então, que são os crimes de corrupção, os crimes de lavagem de ativos. Então, eu acredito que a gente tem os dois pontos. A gente tem tanto o lado de instituições que trabalham fazendo a manutenção dessa violência, quanto a gente tem gente. Só que aquilo. Gente, o artigo indivíduo acaba sendo quase sempre mais frágil do que a instituição. Mas a gente tem muita gente assim, trabalhando muito duro para que as coisas sejam justas, sabe? No próprio judiciário eu poderia dizer isso, mas com conhecimento de vida prática, né? De dia a dia, de quem trabalha, eu diria. Do que com conhecimento científico. Isso eu falo assim, eu gosto muito de separar isso, porque a gente não pode confundir. Uma coisa é eu ter dado científico, outra coisa é o meu ponto de vista. Eu gosto do pensamento assim. Então, você ficou sem resposta, porque nenhum nem outro, ou os dois.
Entendi, entendi. Eu acho engraçado e importante que você falou isso sobre a questão da gente aprender a dividir opinião de, enfim, de dado científico, né? Eu sempre falo isso nas minhas aulas, principalmente quando eu estou dando aula de teoria política, ou a história é uma história política, por exemplo, história contemporânea, é política pura, então você vem ali se arrastando, falando de política, política, e às vezes me incomoda um pouco eu sempre ter que ficar enfatizando que é uma análise sobre os fatos à luz de teorias, né, de conceitos históricos e não necessariamente uma emissão de opinião. E, por exemplo, quando você fala que um sistema político-econômico dá certo por um ponto de vista, né, parece que você faz propaganda para o outro. Aí, quando você vai lá e fala do outro, parece que você faz propaganda para um. E aí, os alunos são engraçados, que ele fala assim: ué, professor, então quer dizer que o socialismo é melhor que o capitalismo? Eu falei: não estou falando isso. Então quer dizer que o capitalismo, de fato, é muito bom? Eu, quem disse isso foi você, não fale, principalmente nos dias de hoje, a gente fica muito assim: não fala que fui eu que falei isso, e eu não falei isso em momento algum, eu só estou analisando os fatos à luz, né, de teoria, de conceitos históricos que foram construídos por pessoas com muito mais gabaritos que eu. Então, às vezes, né, você, meu caro ouvinte, tem aqui, o eu acho, mas o eu acho de quem está falando também são pessoas que estudam, então tem robustez teórica para poder falar, né? Tipo, por exemplo, o presidente que sai negando pandemia, enfim, essas coisas. Mas vamos lá para não fugir o tema. Você tocou no assunto, Manu, de corrupção, né, que é um problema na nossa sociedade. A nossa elite é uma elite que ela veio desde que houve lá a capitania hereditária, os estados gerais, o Brasil. A elite ela deu um jeito de corromper os recursos e usar o que era público para o seu bel prazer. Então você tem aí vários episódios na história, né, até a política do café com leite, enfim. E só que hoje a gente tem um olhar, por exemplo, o bandido da favela. Vamos tentar usar esses estereótipos para ver se a gente consegue traduzir melhor para quem está ouvindo isso que a gente quer passar. Eu espero muito que a gente consiga. Mas por que que o crime que o bandido da favela comete, ele é julgado como um crime violento e a corrupção, que parece matar muito mais, né, e que é muito mais cruel e não é visto assim como um ato de tão violência quanto o cara que tira a vida assim frente a frente, vai lá e dá uma facada no outro. Não que eu estou dizendo que isso seja menos violento, gente, né? Pelo amor de Deus. Você conseguiu entender o que eu estou querendo dizer? É que o crime de um lado do indivíduo, né, que faz parte da sociedade, parece ser muito violento e algo assim insuportável na sociedade, enquanto o outro que acontece o tempo inteiro E a gente sabe disso, acontece, tem escândalos, tem notícias, e a gente simplesmente segue meio que ignorando, né? Ou não consegue ver o quão violento é isso e não combate com o mesmo ímpeto que se faz com o outro.
Interessante, isso já foi debatido pelo STF. Hoje em dia, né, você tem que os crimes realmente não se firmou a tese de que não são crimes de corrupção, não são crimes violentos, mas no âmbito da criminologia, que é um estudo da sociedade, e aí dentro do âmbito criminal, a gente coloca as penas e a legislação, ela caminha de acordo com o caráter do indivíduo. Então, não sei se isso vai ficar claro, mas é uma coisa que o direito se preocupa em fazer. Em olhar, por exemplo, você tem penas diferentes. Eu vou pegar um exemplo bem aqui. Quando, por exemplo, se você for cometer um crime de roubo com arma branca ou com arma de fogo. Ou se, por exemplo, dois crimes, vou pegar dois crimes contra o patrimônio, crime de roubo e crime de furto. No crime de furto, você tem uma pena menor. Porque o que acontece no crime de furto? No crime de furto, você subtrai coisa alheia móvel para si ou para o trem, sendo que você não ameaça e nem usa de violência para aquela pessoa. Enquanto no crime de roubo você subtrai, você tem o mesmo resultado. Você está subtraindo a coisa da pessoa, só que nesse caso você ou ameaçou ou usou de violência. Dentro do direito, a gente entende que um indivíduo que é capaz de usar de violência para subtrair um bem do outro, ele é mais perigoso do que aquele que foi lá na surdina e pegou, embora os dois tenham obtido exatamente o mesmo resultado. Então, o que acontece é que até uma fala do ministro Barroso nesse debate que teve sobre os crimes de corrupção, ele fala que crime de corrupção é crime violento cometido por gente perigosa. Então, eu achei essa frase assim bem interessante, porque ela é clara, ela não tem palavra difícil, mas a gente pode dizer, eu estaria aqui um pouco na teoria da conspiração, dizendo que tem uma. São crimes cometidos por gente que tem mais grana, que tem a pele mais clara, normalmente, então, que moram mais nos centros do que nas periferias. Então, isso seria mais uma coisa assim, aquela coisa que a gente conversa em mesa, assim, sabe, de amigos. Mas, dentro do ponto de vista técnico e legal, o crime de corrupção também não é visto como um crime violento por conta desse motivo. O cidadão que lava dinheiro não olha nos olhos da vítima enquanto ela morre. É até uma questão interessante. Eu li um livro da Ana alguma coisa, uma psicóloga brasileira. Ela estuda. Psicopatas, ela estuda psicopatia e, dentro do meu estudo de criminologia, também a gente estuda muito a questão de psicopatia, outras doenças mentais, outras patologias, né? Doenças mentais não, mas patologias que levam os indivíduos a cometer crimes. E ela fala da questão do o psicopata, ele tem daquilo de desejar ver o sangue e de desejar ver o outro implorando pela própria vida. Ela até falou de uma fala de um desses criminosos que cometeu assassinatos em série, e ele falou assim: quando eu olho nos olhos da vítima e ela me olha de volta e implora pela vida dela, nesse momento eu sou Deus. Então, eu não sei se dá para entender um pouco essa análise de que o direito, a tecnicalidade legal, vai analisar a subjetividade do indivíduo. Ficou umas palavras meio esquisitas, mas eu espero, assim, se ficar alguma coisa complexa, você me peça para corrigir e redizer. Mas, tecnicamente, não é considerado um crime violento para a tecnicalidade legal, para a letra da lei, por conta disso, porque a gente olha para o caráter do indivíduo e o cara que lava dinheiro não é um cara que necessariamente seria capaz de olhar nos olhos de alguém e vê-lo implorando pela vida. Então, por conta desse motivo, a gente diz, a letra da lei, na verdade, diz que esse cara não é um cara violento. Mas o que foi discutido no STF por esse mesmo ministro que eu já citei é que justamente isso, embora o cidadão que cometa fraude, que cometa lavagem de ativos, ele não olhe nos olhos da vítima e assista a morrer, ele permite que milhões dessas vítimas feitas da mesma carne e osso que essa outra pessoa morram em filas de hospitais, né? Ele permite que crianças tenham ali restrições na sua educação. Então, tem esse lado. Se a gente for olhar do ponto de vista, talvez, de um estudo da criminologia, olhando por esse lado, a gente vai ver, a gente pode observar que pode ser considerado violento, mas para a letra da lei não é considerado violento por esse motivo.
Ele me deixou muito irritado, porque isso não é injusto.
Sim. A mim também não me parece razoável.
Eu não tenho muito o que falar, é injusto, caraca.
Porque...
Desculpa. Puto. É, não, é injusto. Porque... Não, de boa. Porque, cara, isso me deixa muito puto, porque vamos pensar o seguinte, eu perdi minha mãe tem um ano e pouco por conta do Covid, né? E aí uma das nossas grandes agonias foi que ela tava esperando ter leito suficiente no hospital, que foi montado em Cabo Frio, que disseram, né, que havia, e a gente não conseguiu a transferência dela porque não tinha vaga. É, e tipo, não tem vaga, não tem mais leitos, porque não foi feita uma obra maior, porque não tem dinheiro, a cidade tá quebrada. Pro cara lavar, a gente sabe que tem desvio, e aí o cara não é julgado por um crime violento. Tipo, várias famílias, 500 mil famílias, né, agonizando, isso não é violento. É assim, é muito injusto. É muito injusto.
Sim, eu sinto muito pela sua perda, né, como muitas perdas que nós tivemos, aos milhares. E é aquilo também, às vezes as pessoas não sabem muito a diferença, mas a legislação ela traz um rigor muito maior para quem comete crimes violentos e quem comete crimes não violentos, né? Até mesmo no cumprimento da pena, na questão de redução, enfim. Mas a gente ainda não tem essa possibilidade. Mas não é algo absoluto, é uma coisa que a gente ainda pode debater e que ainda pode ser reconsiderado. Como eu disse, o direito é uma ciência que está em constante mudança e está acompanhando as necessidades da sociedade. Então, a gente tem que estar criando esses debates e trazendo a população para isso, para refletir isso e pressionar. A população ela tem que se conscientizar que quem ela vota, a maior parte das pessoas que ela vota, são do poder legislativo. O poder executivo normalmente é um cara, né, que tem ali todo o seu... que ele que vai decidir quem faz parte do corpo, mas é aquilo, a gente vota para deputado federal, deputado estadual, senador, vereador, toda essa galera é a galera responsável pela criação das leis. Então, a população tem que estar atenta que, a partir do momento que a gente elege essa gente, a gente tem todo o direito de pressionar. Às vezes eu vejo gente fica chateada, né, porque... votou num indivíduo e aí você que, por exemplo, não votou nele, está lá pressionando ele. Eu não sei o que as pessoas têm para defender político. Mas, gente, não interessa. Ele pode estar fazendo um bom trabalho. Você tem o direito de pressioná-lo para fazer um trabalho excelente, ainda que ele esteja no bom, sabe? Então, é trazer a população para essa consciência.
Não, você falou aí da questão da democracia. Na verdade, são duas coisas, né? Primeiro que eu acho que o que a gente acabou de falar responde à questão se a justiça promove, no caso o direito, né? Ele promove ou não a correção dessa violência que o Estado faz com a população. E essa questão da democracia, eu acho muito importante. Eu sempre falo, cara, o processo mais importante é de eleger o legislativo. E muita gente foca no presidente, né, ou no poder executivo. E o poder executivo, ele é, tipo, menos importante nesse processo eleitoral todo. Porque, primeiro, o cara precisa de uma base. Né? O Bolsonaro, por exemplo, né, falar no âmbito federal, ele, no começo, teve uma dificuldade para governar, até que conseguiu colocar lá o chefe lá da Câmara, que é da aliado dele. E aí ele está conseguindo passar fazer algumas coisas. Mas o mais importante, de fato, é o legislativo. Então, é importante a gente saber, prestar atenção nas aulas de história, a galera mais jovem, né, que escuta o podcast. Por isso que é importante escutar o professor de geografia, de história, de filosofia, de sociologia. É importante você sentar o bumbum na frente da TV e ouvir os debates, porque são projetos. A gente precisa aprender a discutir projeto. Outra coisa, a gente precisa aprender a viver em uma sociedade. Como a Manu chegou a falar aqui, viver em sociedade causa muito aborrecimento. Né? Você tem que aprender a lidar com o outro, conviver com o outro que pensa totalmente diferente. E ainda mais, né, o limite entre divergências ideológicas e o limite do respeito do direito humano. Enfim, são várias questões que também, quando não são respeitadas, acaba se tornando um ato extremamente violento. Uma outra coisa também que eu acho muito importante, parece que hoje eu estou falando mais do que o convidado, não é mesmo? Mas uma coisa que é muito importante, ainda falando de democracia, é democratizar o direito. A Manu, ela falou, desde quando a gente começou a falar sobre o podcast, ela falou, Matheus, eu falo escrachado. Eu acho importante, de fato, a gente falar de forma mais acessível. Né? Senão, o direito ele vai acabar sempre sendo aquela gaiolinha onde só uma certa parcela intelectual ou que tem um conhecimento melhor da língua para interpretar a lei. Então, eu acho que esses momentos também são importantes para isso. Não sei se você tem essa percepção também, Manu, principalmente você que está atuando direto. Né, que, às vezes, o linguajar técnico dificulta um pouco a acessibilidade de todos ao direito. Você tem essa percepção?
Se eu te falar que, no ponto de vista da história do direito, o direito já tem essa complexidade para que não seja acessível. Então, esse já seria um outro debate, porque esse assunto também tem pano para manga. Hoje em dia a gente vê um esforço, né, a gente tem até Constituição em outra linguagem, assim, aquele mesmo assunto, se você pesquisar, se não me engano, no site do Senado tem uma Constituição mais infantilizada para que adolescentes e crianças possam ler. Mas é um questionamento. Direito à educação financeira no ensino médio, para ontem. Mas é aquilo, a tecnicalidade... Os termos rebuscados, eles inicialmente, eles já têm já são desse jeito dentro da história do direito, já para que não seja acessível pelas massas, para que só aqueles que têm... Tanto que, eu não sei se você... Algumas obras de Machado de Assis, é sempre o cara, o principal, é bacharel, normalmente, porque antigamente não se falava advogado, né? Você se formava, você ia para Portugal... se formava bacharel e você podia vir para o Brasil, ser juiz, ser o que você escolhesse. E era assim, o cara que era o bacharel, ele era o cara, porque era um conhecimento era aquela coisa, não sei se aristocrata, se seria a palavra correta, você saberia melhor do que eu explicar isso, mas era aquela coisa mesmo só para a elite. Assim como a gente tem, ó, eu falando, por exemplo, se a gente observar as classes, a gente tem meio que uns acordos ali entre a elite e a classe média, de um meio que dizendo eu detenho todo o capital e o outro dizendo eu detenho o conhecimento. Por isso que tem sociólogos que discutem a questão da classe média odiar o pobre na universidade. Né? E aí você ter pessoas que falam, tava uma farra, o dólar alto é bom, porque o dólar baixo faz uma farra danada, até empregada doméstica vai para Disney e passa boiada, as pessoas ouvem falas como essa e ninguém nem tchum, tudo bem, ok, porque é realmente um absurdo a empregada doméstica estar na Disney. Então a gente já seria um outro debate, a gente debater aí os acordos que as classes fazem para que a classe mais pobre não atinja a massa, não atinja determinados conhecimentos.
Se você for olhar os movimentos históricos do Brasil, né, os que pediam, os que mais pediam, principalmente no século XVIII, que pediam independência de alguns estados, de algumas regiões, movimentos regionais, eles geralmente eram compostos por pessoas que estudaram em Coimbra, em Porto, né, são os bacharéis, de fato. E aí eles pedem independência. E aí, se você for pegar os movimentos, como, por exemplo, a Conjuração Baiana, né, não tem advogado, mas você tem militares de baixa patente, alguns artesãos, escravos, e a pauta do movimento, né, embora também seja a separação né, da Confederação Baiana, baiense, mas era a abolição da escravatura, eram pautas mais sociais. Então,
Sim.
a democratização, volto a discutir, a democratização do direito é importante. Tem um amigo meu que é advogado, né, que quando preciso ele sempre me salva. Ele fala o seguinte: meu amigo, se a gente democratizar o direito, a gente vai precisar mais de advogado, e acaba minha profissão. Então, eu acho que isso sintetiza bem a ideia, né? Mas enquanto a gente não tiver o acesso a essas informações, a esse tipo de democracia, a gente ainda assim acho que vai ter a manutenção de um Estado bem injusto. Manu, acho que a gente fugiu um pouquinho do papo, mas é porque vai
Fugiu.
ganhando, é porque a gente vai ganhando corpo, né, o assunto, e aí as coisas vão levando. Bom, eu estava pesquisando, e aí eu fui olhar lá no site do Ministério Público do Rio de Janeiro, e aí eu esbarrei com uma coisa que me chamou muita atenção para falar exatamente sobre violência, que é a questão do Ministério Público, né? A polícia do Rio de Janeiro, ela é muito letal. A gente vê algumas operações que a galera cai no couro porque tem muito sangue. E aí, eu queria te perguntar se a letalidade da polícia, ela mostra uma parte dessa violência do Estado. É porque, por exemplo, ela vai lá e cria condições sociais para que haja criminalidade e, de contrapartida, vai lá depois e oferece e senta o pau com a polícia. Mas antes. Tá, vai lá e depois eu faço outra pergunta, senão a gente vai embolar tudo. E eu não quero, eu quero descomplicar.
Refaz a pergunta. Porque se eu acho que a letalidade policial, o que faz a manu se ela é a manutenção do Estado violento.
Exatamente. E por quê?
Olha, nossa, muito, 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 muito complexo. Você tinha me mandado também uma observação de que o estado do Rio não está entre os mais violentos do Brasil, né?
Está entre o estado do Rio, exatamente. Ele não está entre os 10 cidades dos 10 estados mais violentos, mas a polícia é a mais letal.
A gente tem que observar também letalidade da polícia ostensiva, né? Quando a gente fala dessa polícia letal, a gente está falando principalmente da polícia militar. Que é a polícia ostensiva, uma polícia que não realiza a investigação, mas é a polícia que está na rua. E uma questão extremamente triste é que a polícia ela é letal contra ela mesma, né? Então, a letalidade policial significa que ela é a que mais mata, mas também é a que mais morre. Aqui no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio, não, o STF fez. Está fazendo ainda, né? A gente tem a arguição de descumprimento de preceito fundamental, 635. E aí ela discute justamente essa questão da letalidade policial. E uma observação que o ministro, que é o relator, fez é que essa letalidade tem cor dos dois lados, tanto do lado dos moradores de periferias que morrem, quanto do lado, da polícia. Então, enfim, voltando à pergunta, se eu acho que. Olha, é extremamente complexo para mim. Eu acho que eu ainda estou muito limitada para te dizer que. Eu diria que ela sim se retroalimenta. A polícia cria situações, como você mesmo disse, a polícia, o Estado cria situações para que haja violência. Aí a gente tem esse debate seria muito, muito amplo, porque a gente tem, por exemplo, a gente tem um judiciário. A questão principal, a gente tem uma agenda de 2030 da ONU, provavelmente você conhece, que é Tem aquelas ODSs, que são as ODSs mesmo? Alguma coisa de desenvolvimento sustentável, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, o Brasil assinou em 2015 que até 2030 o Brasil vai ser, a gente assinou lá na ONU, né, um plano global para que até em 2030 a gente tenha um país sustentável. E aí, dentro dessa sustentabilidade, a gente tem igualdade de gênero, que, né, com a Maria da Penha estourando aí a cada dia mais e mais denúncias, a gente está vendo que está bem longe. E a gente tem também paz, justiça e instituições eficazes. É dentro desse bolinho aí, desse objetivo, que entra a questão de debater a letalidade da polícia no estado do Rio de Janeiro. É muito interessante a gente destacar que essa discussão é uma discussão do estado do Rio de Janeiro. Não, isso não envolve outros estados. E não envolvem também só a capital do Rio, envolve todo o estado. Eu diria que eu tenho esperança, mas que as instituições, elas estão tratando agora, e isso foi discutido nessa arguição, de se comunicar. Porque, por exemplo, a gente teve o STF proibindo de ter as entradas nas favelas no tempo que durasse a pandemia, a não ser que tivesse prévia comunicação ou extrema necessidade, né? Com extrema necessidade. E me parece que isso foi descumprido na capital do Rio de Janeiro. Então, assim, de um lado você tem uma instituição que é o Poder Judiciário, você tem um Poder Judiciário dizendo tem que fazer isso para a gente alcançar tal objetivo. Aí, de outro lado, a gente tem o Poder Executivo mandando bala. Então, assim, é muito complexo. O que a gente precisa, e aí, mais discutindo no que eu acredito para o futuro do que o que eu acredito que seja, né, essa violência, eu acredito que deva haver uma comunicação maior entre as instituições, que é o que o Poder Judiciário vem tentando fazer, né? Esse debate, ele ainda não terminou, ele precisou ser interrompido. E ele vai continuar.
Entendi. Bom, tá vendo que eu tô só te colocando no fogo, né? Pra pisar em brasa. Vamos lá. Ainda falando, né? Porque você falou aí que esse sistema se retroalimenta, né? A polícia é violenta. Você falou, tratou especificamente do Rio de Janeiro. A polícia é violenta, mas a comunidade também é. E aí tem essa troca nesse processo entre retroalimentação. E você acha que isso, em algum momento, alimenta, né, na necessidade um ciclo vicioso e outra. Por exemplo, a gente teve a morte do Lázaro, né, do psicopata lá de Goiás e Brasília, que estava tocando terror. E aí você acha que a morte desse cara, ele revela essa espetacularização da necessidade de sangue e vingança da população que é retroalimentada pela violência do Estado?
Pelo que eu soube, parece que no momento da prisão ele entrou em confronto. Me confirma. Ele entrou em confronto e teria sido assassinado.
Isso.
Eu assisti que isso parece que a morte dele dividiu umas opiniões, né? Teve. Dividiu, não. Eu diria que uma parcela mínima de pessoas acham um absurdo. É aquilo, essa questão da espetacularização da violência, e ela já não é, ela não é uma coisa nova, sabe? Ela não é uma coisa de agora. Se você observar, meu Deus, eu esqueci o nome da escola. Não sei se você lembra. Não, se você não lembra, eu acho que não era nascido, se eu não me engano, foi em 95 isso, ou foi nos anos 2000.
Estava
Quer dizer, em
nascendo em
2000 já era
95, Manuel.
nascida. Mas assim, a gente ainda não assistia noticiário, não via essas coisas. Mas foi uma escola que os diretores e alguns professores foram acusados de estupro de vulnerável. E no final, durante o processo, se descobriu que, na verdade, todo o relato que a criança havia dado tinha saído de um filme pornográfico que ele teve acesso em casa, né? Depois da investigação chegou a essa conclusão. E, enfim, a perícia, todos os dados demonstraram que não houve a violência. E aí, só que nesse meio tempo, entre a notícia correr e a acusação, a gente teve, no caso, jornalistas divulgando os rostos das pessoas, divulgando a escola. A escola foi totalmente depredada pela população, foi totalmente destruída. Eles foram perseguidos e eles tiveram danos psicológicos que não foram recuperados, tá? Porque eles foram perseguidos, eles precisaram fugir. Então, tudo isso por esse espetáculo que se faz da justiça, né? A gente associa justiça à violência. E a gente gosta, eu não sei o que acontece, isso já, por isso que eu te falei no começo, que isso seria um debate psicológico, porque lá na antiguidade se tinha aquelas arenas. Você, professor de história, deve saber mais disso, mas é uma
Ah,
questão
do Coliseu?
histórica, né? Isso, essas arenas que se colocava o povo ali para se matar ou para serem devorados por algum animal.
Isso, o Coliseu.
E a população assistia aquilo. E aí, hoje em dia, a gente tem reality show. As minhas amigas brincam quando elas falam, ah, é porque é Big Brother, isso, aquilo, outro. Largados e pelados. E a Manu não assiste isso porque ela é cult. Eu falo, não, gente, não é porque eu sou cult, é porque eu acho extremamente violento. Eu acho violento você deixar uma pessoa com comida completamente limitada, ou você forçar uma pessoa a passar noites em claro, sabe, para conseguir dinheiro. Enfim, eu considero esses programas as novas arenas, sabe? Então, que é o quê? A gente sentar para assistir o sofrimento do outro. Então, eu não sei da onde vem esse sadismo. Porque as pessoas são sádicas, mas elas não são masoquistas, né? Então a gente gosta de ver o sofrimento do outro. E de gostar de ver, de fazer um espetáculo, de fazer da violência e da morte um espetáculo. Esse é até um debate que eu coloquei na minha rede social e que uma colega veio falar comigo sobre a questão de comemorar prisões. Muitos advogados se pronunciando no sentido de comemorar prisões. E eu falei assim, olha, o luto de ter ocorrido um crime violento, ele é muito maior do que qualquer alegria. Então, quando alguém é preso, é condenado e preso, a gente tem que ficar. O sentimento, o único sentimento natural e normal, e talvez alguém que fale sobre inteligência emocional vá dizer isso melhor do que eu. O único sentimento aceitável é o de tristeza. Tristeza porque a pessoa foi presa? Não necessariamente, mas tristeza porque houve um crime violento. Tristeza porque a legislação e as instituições falharam no sentido de proteger e prevenir esse tipo de violência de acontecer. Então, não cabe comemoração. São situações em que a comemoração ela não cabe, porque o luto, a dor e o sofrimento por terem ocorrido os crimes violentos, eles precisam ser muito maiores do que qualquer alegria pela, vamos colocar aí umas aspas, justiça sendo feita.
Cara, você tocou num assunto aí que eu nunca tinha parado para pensar, de fato, né? Isso tá na nossa sociedade, e engraçado que o entretenimento, né, para a anestesiação das nossas dores momentâneas, da nossa agonia social, é exatamente a violência do outro. Então, às vezes, a gente chega cansado do trabalho, chateado porque está sendo oprimido no trabalho, enfim. E aí vai sentar para ver Big Brother, para as pessoas se degladiando. E se não tem, engraçado que se não tem as pessoas, né, se violentando, os reality shows não tem graça, né? Eles sempre precisam, por mais que não tenha um conflito de fato acontecendo, as edições precisam ser montadas para que haja o conflito. e você falou isso, é verdade. Por exemplo, você pega de férias com ex, né? É o que, se não um monte de gente brigando por amores, né, atuais, ou sei lá o quê. E, enfim, a edição faz isso o tempo inteiro. Então, uma pessoa minimamente crítica, ela entende ali que a edição está sendo recortada para aquilo, né? Ela está te impulsionando para aquilo, a música te induz aquilo, mas se você parar para analisar mais friamente, talvez não esteja acontecendo isso na verdade. E aí, quando não tem essa treta toda, o programa não tem tanta graça. Você falou agora, fiquei verdade, nunca parei para pensar.
E uma outra questão é que aí já é uma questão, seria, eu acho que filosófica, é pensar se a gente é violento. Porque se você observar um bebê, uma criança, assim, na faixa etária de uns 2 anos, acha graça quando o outro cai. Você bota um desenho animado, um personagem escorregando na casca de banana, eles acham engraçado. E geram entretenimento. Então, será que a gente é assim? Será que a gente gosta da violência por natureza? Ou será que a gente é ensinado, influenciado a gostar da violência? Então,
Eu acho que isso é um debate, assim, a longo prazo, porque, por exemplo, se você for pensar na questão mais hobbesiana, né, do Thomas Hobbes, o homem já nasce mal por natureza, ele é violento.
Sim,
é o estado de todos contra todos. Eu já não sou tanto assim, eu acredito muito que a criança não sabe o que é violência, né, na verdade, é porque ela nasce em uma sociedade onde os conceitos já estão estabelecidos. Porque, assim, tá, o que é violento em si? Entende que é meio subjetivo quando a gente fala, né, das relações pessoais? Isso se torna meio subjetivo? Porque, por exemplo, a bigorna caindo na cabeça do pica-pau, para mim, não pode ser violento. Pode ser engraçado. É cômico.
Sim. Mas não deixa de ser o sofrimento alheio, né? Não deixa de ser a dor física do outro.
Ah, sim. Aí, nesse contexto, sim. É.
É...
E aí eu nem vou tentar continuar falando, porque eu vou começar
Não, por isso. O Tom perseguindo... Quem percebe quem? É o Tom que persegue o Jerry, né?
É, vemos aqui que alguém tem infância, hein?
O Frajola perseguindo o Piu Piu. Aquele que corre... Ai, meu Deus, esqueci o nome, que ele sempre se lasca todo.
Ah, o Papaléguas
e engraçado, eu amo que as perseguições, elas são sempre com fundo de música clássica.
Sim.
Eu amo esse conceito de te envolver. E eu tanto que toda vez que às vezes eu ouço uma música clássica e ela me tem cheiro de infância. Imagine que a música tem cheiro para mim. Porque eu me lembro das perseguições.
Alguém precisa de terapia, assim, aquela coisa.
E é aquela coisa. Com certeza. Constantemente. É aquela coisa que para mim é um bombardeio de violência. Um perseguindo o outro, e aí a gente vê ele se lascando e acha legal.
A gente podia marcar um papo desse, sabe o que? Com um psicólogo, cara.
Sim, com certeza, porque eu só faço pergunta, eu não sei, entendeu? Responder.
Mas, na verdade, são as perguntas que movem o mundo, né? Não as respostas. Mas, enfim, Manu, então, pra gente já, né, ir finalizando, eu queria te perguntar o seguinte: como que a gente faz para criar novos cidadãos mais pacíficos dentro de um estado tão violento, que replica essa violência, né, na saúde, na segurança e também na educação? Então, na sua opinião, no seu ponto de vista, quais são os mecanismos que a gente pode usar para fazer uma sociedade mais pacífica, com cidadãos mais conscientes, mais... Exatamente isso, né? Mais conscientes de si e da sua própria violência e dessa violência estatal.
Então, eu também sou professora de educação infantil, né? Eu também, além de advogada, eu formei. E é uma área que eu gosto muito de pesquisar e eu acredito muito na primeira infância e na influência que a primeira infância vai ter na sua vida. Com relação ao que a gente tem de legal, é aquilo. Eu sou, pessoalmente, aí talvez eu traga para a discussão muito mais uma questão pessoal do que técnica. Eu sou pessoalmente favorável a uma Não seria um Estado menor, mas seria uma menor intervenção, vamos dizer assim, menos legislação, sabe? Porque eu acho que tem muita coisa que a Constituição já é suficiente. A Constituição, ela já traz que na formação da criança, na formação do ser, ela é dever, a proteção integral do menor é dever do Estado, da sociedade e da família. Então, hoje nós vivemos em sociedades, em realidades extremamente individualizadas, né? Mas se a gente observar as sociedades tribais, enfim, as crianças são criadas de outra forma. E por a gente viver, talvez eu esteja falando algo equivocado, depois você me corrija se for o caso, não há problema nenhum nisso. Mas se a gente for analisar o jeito como a gente individualiza a formação das crianças, ela é uma coisa que não é, não vai, que vai contra a Constituição, porque a formação das crianças, ela é dever de todos. A proteção do menor, ela é dever de todos. E uma questão que eu acho, eu acredito na educação não violenta, eu acredito em menos punição. Eu sou bem assim, um pouquinho revolucionário nesse aspecto, porque eu observando, por exemplo, se a gente observar o sistema carcerário, ele é um sistema violento. O sistema carcerário não mas é colônia de férias. Às vezes eu vejo umas reportagens que parece que, meu Deus, isso é um presídio em 1 milhão. Esses presídios que tem assim, no estado do Rio de Janeiro, eu tive bastante contato com ex-presidiários, né, durante a minha formação, dentro da atuação criminal. E a maior parte dos relatos é que no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, banho de sol, a gente tem aqueles filmes, todo dia meia hora de banho de sol. Banho de sol vem na semana, porque a gente penitenciário não tá ali para ser babá de preso. Então, assim, não tô falando que é uma coisa geral de todos os presídios, mas é o que acontece em muitos casos. Então, a gente tem um sistema carcerário que é violento. Se a punição e a violência solucionassem um problema, o que que a gente teria? Zero percentual de reincidência. Isso é falando aqui bem de forma bem senso comum, bem um raciocínio bem assim, nada científico, nada muito rebuscado. A realidade é que nós não teríamos reincidência se a violência e a punição fosse a solução para tudo. Então, eu acredito muito numa sociedade. Eu acredito que para melhorar e para sermos menos violentos, deveria haver menos punição. Parece, além de utópico, parece totalmente incoerente com tudo aquilo que a gente aprendeu a vida toda, né? E uma questão que eu acho engraçada, que já não é da minha área do direito, mas que diz respeito a essa questão da proteção da infância e de infância livre de violência, é que a nossa geração de crianças, até essa geração millennials, foi uma geração de crianças que sofreu, que recebia muitas punições. Menos do que os nossos pais, mas recebíamos muitas punições. E hoje em dia, eu observo muitas mães, e mesmo na escola, há essa evolução de querer educar de maneira menos violenta e mais respeitosa. E eu percebo que outros adultos se incomodam com uma criança sendo acolhida, né? Eu percebo, eu não sou mãe ainda, então não tenho essa experiência fática da realidade, mas quando eu vejo uma criança fazendo birra e uma mãe, ao invés de dar uma chinelada, acolhendo a criança, eu percebo que outros adultos se incomodam. Então é tão, tão engraçado que a gente se sente mais incomodado com o acolhimento, com o carinho, do que com a violência. Então, o que eu acredito para o futuro é uma grande interrogação. O que eu acredito para a formação dessas pessoas é deixar essa grande interrogação assim na nossa mente, de se questionar sempre por que crianças sendo acolhidas nos incomodam e questionar a nossa forma de educar a próxima geração, né?
Eu fico muito preocupado, principalmente com esse circo todo que é montado em relação à questão da punição. Eu sempre penso, né, eu posso falar porque eu sou pai, pai de dois, eu sempre tenho na minha cabeça o seguinte: o desconto, a agressão que eu exerço sobre o erro do meu filho fala muito mais sobre o meu destempero, o meu descontrole emocional do que o erro. Principalmente com as crianças, que eu acho que é um ponto extremamente crucial a gente pensar, porque é o seguinte: o que acontece com nós adultos quando nós fazemos alguns delitos mínimos, né? Erramos. Provavelmente a gente é repreendido, ficamos extremamente chateados e vida que segue. Mas com a criança a gente faz ali a reprodução da violência, a gente vai lá e viola a criança, impõe força. Então, eu acho que repensar essa maneira de educar e aprender a lidar com seus erros, ensinar a criança a ter controle emocional, vai muito de encontro a essa ideia que a gente tem da violência como punição, né? Como forma de corrigir o cidadão. Isso se reverbera também para a educação, né? Dentro da escola que eu falo. Quantas vezes e quantos casos a gente não sabe de professor que usa o sistema de pontuação como algo violento? Então, por exemplo, eu vou tirar ponto se você não fizer, quer condicionar o outro pelo meio da violência, né? Quer submeter o outro à sua vontade a partir da ameaça. Então, eu acho que esse, de fato, não é o caminho. E talvez o caminho seja a educação. Beleza? Então, chegamos ao final de mais um episódio. Queria agradecer você que manteve sua atenção aqui, né? Nesse papo que às vezes Manu com esse linguajar totalmente rebuscado do direito, mas eu acho que ela foi bem tranquila. Queria agradecer, Manuela, pela sua paciência, tá? Enfim, pela sua disponibilidade. Sua vida eu sei que é corrida, ser advogado não deve ser fácil. E aí eu queria abrir esse espaço aí para você deixar sua rede social para a galera te seguir, sei lá, falar qualquer coisa. Considerações finais. Ah, e outra coisa. Se você acha que eu deveria ter perguntado alguma coisa ou ter dito algo que eu não disse, agora é o momento.
Não, eu quero agradecer. Eu acho que a gente falou bastante. Eu gosto de ser muito objetiva, mas eram perguntas muito complexas, porque você, né, é de uma área que é filosofia, né? Então, muitas questões, muitos questionamentos que não sou capaz de responder. Espero ter ajudado, espero ter sido útil. E muito obrigada pelo convite. Meu Instagram é Emanuela O Araújo. Então fica meio Emanuelão Araújo, arroba Emanuela O Araújo. Lá eu tento facilitar um pouco not algumas notícias jurídicas, tento trazer algum conteúdo minimamente relevante para que as pessoas possam compreender. Às vezes no noticiário vem aquelas palavras bem complicadas e eu tento trazer isso de forma mais simplificada. Muito obrigada, Matheus.
Nada, eu peço desculpa, eu falo muito, né? Eu pergunto muito e acho que esse aqui é o espaço para isso. As portas estão abertas, se quiser voltar, o dia que você quiser, fala, Matheus, vamos falar sobre isso e tal. Manda um direct, agora você tem WhatsApp, a gente vai trocar uma ideia. E é isso, a ideia é essa, né? De divulgar questionamento, tá bom? Muito obrigado a todos, você que veio pelo Instagram, dá uma forcinha, cara, compartilha, não custa nada. Você que está ouvindo aí pelas plataformas digitais, faz um download, dá um curtir, deixa seu comentário lá no Instagram, ajuda a impulsionar cada vez mais conteúdo, dá sua opinião, porque é importante para fazer um conteúdo cada vez melhor, de qualidade. É difícil, vida de professor não é fácil, é corrido. Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio.